Bom dia, Fabiano. Bom dia, Sivaldo.
Bom dia,
povo compreensível de poções. Um grande abraço.
As vésperas da festa do Divino e mais um capítulo dessa novela, que toda festa acontece a mesma coisa, que é a respeito dos músicos da terra, né? Aí no WhatsApp, discussão de que serão contratados apenas 16 e querem que amplie essa lista de contratação. Qual a sua opinião? O que, é que você está sabendo a respeito disso?
Veja bem, Fabiano, nós recebemos no gabinete, na segunda-feira, alguns músicos, que até nós conhecemos vários deles, que toca desde o tempo do governo de Almino Viana, o tempo de Tom Gordo. Muito daquilo eu já conheço, e chegaram até a Câmara não dizendo que está tendo problema para a contratação deles. Eu acho que são na ordem de 48 músicos, me parece, que tem na cidade, que tocam, né? Eu acho que a prefeitura deveria valorizar esses músicos, independente de como são, como é a estrutura deles, mas deveriam valorizar, porque são filhos da terra, são filhos da cidade. E a festa do Divino é uma época de a gente se comemorar e também dar oportunidade a esses artistas da terra, onde eles vão pegar um público vamoroso, que eles querem se apresentarem. Por essa razão, a gente fizemos até algumas matérias pedindo ao prefeito que coloque esses músicos para se apresentarem. As festas são quase 5 dias de festa e tem um tempinho para cada um. Eu acho que é muito justo, porque do governo de Almino, do próprio Tonho Saudoso, Tonho Gordo, todos tocavam, né? E é preciso e é justo que toque, onde a prefeitura apresenta um avalanche de quase 700 mil o custo de uma festa dessa. Não é possível que não pode contratar 48 músicos da nossa cidade, que fica muito barato. Eu acho que se desse para cada um na ordem de R$1.000, seria 48 mil. Mas tem uns aí que é daqui, está levando 5 mil em um cachê, outro leva 500, aí fica justo. Eu acho que deveria pagar todos igualitado, porque todos são quase o mesmo nível de tocar. Por essa razão, eu acho que deveriam contratar os músicos, a gente estamos pedindo, e que for depender do aval da presidência da Câmara, é que toque todos os artistas de poções, são 48, dá para tocar, tem espaço.
Mas são 200?
Não, fui informado que são 48.
Né? Agora diz que tem 48. Gente que forma banda na última hora, né?
Não, essas 48 bandas, Sivaldo...
Registrado hoje.
Registrado, ela já toca. Nossa, sessão de 48. Música. Ela já toca desde o tempo de Almino. Uhum. 48. Isso dizendo que é 200, que estão querendo tumultuar, mas que se apresenta mesmo.
48,
é 48, né? Não 16, porque 16 nunca tocou 16. Eu acho que a prefeitura coloca todos para se apresentarem, não bote nenhum. Bem, é justo que tinha uma parte, deixa outra parte fora.
O ouvinte disse para deixar a coisa mais justa, ele até lhe propõe esse projeto aqui, que fazer uma etapa classificatória para ver quem que vai tocar, para ver quem vai tocar no Inferninho, que é uma área que diz que ninguém quer tocar, ou no palco principal. Depois vou lhe passar esse projeto. Se Vossa Santana tem pergunta.
Tem pergunta relacionada à emenda de pavimentação. Tem uma emenda para pavimentação do Alto da Vitória e também pavimentação do bairro Urbis. Essa emenda foi perdida, existe um tempo, há um prazo para execução, se não executar, perde a emenda, presidente?
O nosso deputado Antônio Brito colocou a emenda na ordem de 1.160.000 para o Alto da Vitória, onde ele botou essa emenda do deputado, foi um pedido do nosso mandato, e foi no governo de Luciano, no final do governo de Luciano Mascarenhas. Luciano Mascarenhas largou, deixou-se o governo, passou-se para o prefeito Otto, onde Otto licitou, fez os trâmites legais, e uma empresa que ganhou a licitação, ela não teve a competência de executar a obra toda, ela executou na ordem de perto de R$300 mil, e ficou para trás R$760 mil, que praticamente podemos dizer que o prefeito que entrou, Leandro Mascarenhas, há 2 anos e meio, não correu atrás, não se movimentou, e tudo indica que esse recurso nós perdemos. E aí foi por conta da incompetência da prefeitura, por não ter corrido atrás e fazer os trâmites legais, e deixou de escapar uma emenda que foi colocada para o deputado Antônio Brito. O deputado fez a parte dele. Se o prefeito não fez, paciência. Porque as emendas são claras, né? O deputado coloca a emenda a pedido do vereador, a emenda sai, fica tudo certinho, mas se o prefeito não fazer a parte dele, a parte burocrática, de licitações, etc, etc, perderá. Então, se o prefeito não fez, aí nós perdemos praticamente um recurso oriundo do Ministério da Cidade, na ordem de 1.160.000, e que o prefeito Otto não conseguiu executar R$300 mil.
Então, o Alto da Vitória em Urbis pode ficar sem pavimentação por conta disso, né?
A Urbis também poderá ficar sem pavimentação por conta disso.
Que independentemente de qual foi o autor da emenda, o maior beneficiado é o povo, né, presidente?
Claro, nós temos uns bairros penosos, como é o caso da UBS, que já há muitos anos precisam de ser pavimentadas, e o recurso chega e o prefeito não tem a competência de fazer os trâmites legais para se aproveitar esse recurso. Aí fica difícil. Já alega o prefeito não tem recurso. Como o recurso chega, não tem a competência de executar. Como é complicado.
Seria o caso de o senhor estar na oposição hoje?
Fabiano, eu acredito o seguinte, que a emenda foi do meu deputado. Eu acho que quando as emendas chegam, independente de A ou B, tem que ser executada, né? Não interessa quem está botando, quem está colocando. Inclusive, vamos comentar no próximo bloco a respeito da emenda do Primavera, que já está me preocupando. Vamos comentar sobre isso. Vou dizer em que pedal já está esse recurso e essa emenda.
Ok. Vamos falar também sobre o bairro, a Rua de Irmão Goiós, que é a Primavera, né?
Uhum.
Rua de Irmão Goiós, eu teve em Brasília, é pauta para o próximo. E, inclusive, foi buscar uma emenda. E a gente quer saber se a prefeitura que, na ocasião, também anunciou que iria pavimentar, se já começou as obras. Daqui a pouquinho, tá bom?
Tem pergunta aqui relacionada aos PSFs, né? Muita burocracia nos PSFs e o povo pergunta.
Presidente Davi Soares, o senhor esteve em Brasília buscando a emenda para a Rua de Irmão Goiós. O pessoal vive uma realidade cruel lá. Mas, na mesma ocasião, a prefeitura anunciou que já iria começar os trabalhos de pavimentação. Já começou esses trabalhos?
Veja bem, Fabiana, nós estivemos em Brasília e lá nós solicitamos de Antônio Brito uma emenda na ordem de R$250 mil para que seja feito o esgotamento sanitário do Irmão Goiós. Evidentemente que a emenda foi combinada e prometida pelo Antônio Brito este ano. E dizendo que nós temos a parte burocrática, que a emenda, quando sai de um ano, ela só chegará no ano seguinte, não chega no mesmo ano. Mas o prefeito, quando viu a emenda vinda a pedido de Davi Soares a Antônio Brito, ele disse, né, o jogador dele disse na Câmara, que já ia antecipar esses esgotamentos sanitários do Nova York e começar na segunda-feira seguinte, que já tem mais de 2 meses, e até agora não começaram nada. E também foi dado também na ordem lá, um pedido nosso também, uma ordem de R$50 mil, para fardamento para os guardas municipais de Poções, onde foi confirmado a ordem de R$50 mil. Evidentemente que colocará este ano e virá um recurso ano que vem. O prefeito também saiu na frente, antecipando que ia dar esse fardamento logo. Evidentemente que deu a cada guarda só uma farda.
Uma farda
uma
só?
Farda não dá para o guarda trabalhar semana toda, mês todo.
E dá para usar
e
semana toda.
Você deu uma farda, né? Antecipando assim para sair na frente, o recurso virá ano que vem. E aí os guardas pegaram só uma farda, porque ele vai ter que ficar com a farda o mês todo. Tinha que dar pelo menos 2 fardas.
E parece que deu certo, né? O presidente foi buscar essa emenda e aí rapidamente conseguiram.
Puxou essa iniciativa, né?
Tem mais. Agora, desde quando o Leal, a prefeitura, nunca deu um par de coturno aos guardas municipais. Depois que eu peguei essa emenda, eu fui buscar em Brasília, ele para antecipar, para dizer que foi mérito dele, antecipou e deu uma. Quer dizer, de qualquer maneira, nós provocamos para que desse pelo menos ação. Mas não tinha dado nada como nunca deu.
Exatamente. Olha o áudio da ouvinte falando sobre a situação da saúde do município.
Que é a moradora do bairro Primavera. Eu estive ouvindo hoje Jorge Luiz, secretário de saúde, falando na Rádio Liberdade, e ele falando que o povo está usando de politicagem, de política. A gente não está usando nada de política, não. Apenas a gente, lá na fila, sofrendo debaixo de sol e chuva. Chamamos Lourdes do Sopão para ver o que ela puder me fazer por a gente, porque nosso bairro não tem vereador. A gente temos que buscar pelo vereador também para, nessas horas, ajudar a gente em nosso bairro aqui.
Bem, essa questão aí de cada vereador ter o seu território, e às vezes o pessoal está sofrendo. Questão da saúde, alguns PSF, o senhor já obteve resposta do secretário de saúde?
Nós conversamos com o secretário de saúde e ele nos garantiu que está em contato com alguns médicos para repor a falta dos médicos desses postos que está acontecendo. Ele disse que já está em trâmites legais, em processamento licitatório, para repor os médicos. Nós estamos aguardando, mas já cobramos e ele já nos respondeu que está tomando providência. Em relação à amiga disse que o Primavera não tem vereador, a gente tem trabalhado incansavelmente no Primavera. Nós já colocamos várias feiras de saúde, nós estamos aqui em mãos com a emenda na ordem de R$400 mil para fazer a praça ao lado do posto de saúde Antônio Joaquim Soares, a colega do meu pai, onde também nós já temos emendas para os mongoiós. Nós estamos trabalhando, nosso gabinete é aberto o dia todo para atender as pessoas. Evidentemente que nós não conseguimos resolver tudo, que às vezes as pessoas querem que resolve tudo e tudo nós não podemos. Mas na medida do possível, nós estamos atentos, Estamos no gabinete atendendo o povo, tanto da cidade como do bairro.
Presidente, o senhor está com essa emenda aí, que o senhor buscou junto ao deputado Antônio Brito, para o bairro Primavera, a emenda de uma praça, né? O senhor acredita que, mesmo o senhor na oposição, o Poder Público Municipal vai executar essa emenda?
Esta emenda foi pedida no meu mandato ao deputado Antônio Brito, a emenda para que seja feita a praça ao lado do posto de saúde, ao lado do Pedro Cunha. Já estou aqui em mãos, com as contas do banco já abertas, apta a receber o recurso. Nós já estamos praticamente com 90% do tudo pronto. Evidentemente que a prefeitura tem que entrar agora com um projeto que ele tem a engenharia para fazer e executar a obra. A gente fez a minha parte, a gente buscamos o recurso, moramos no bairro e na condição de vereador eu não posso executar a praça. Eu sou vereador, não sou prefeito, mas a minha parte de buscar as emendas, buscar o recurso eu fiz. Agora caberá o prefeito executar. Eu espero que executa, porque a praça não é de Davi Soares, a praça é do povo. Eu não moro na praça e não sozinho uso a praça. Quem usa a praça é a população. Então espero que execute a obra e ofereça ao povo aquela praça que foi tão difícil para buscar esse recurso.
O ouvinte Jorge está dizendo que desde o governo do ex-prefeito Almino, que era para ser calçado os Mangoióis. Ou seja, desde o governo do Almino se fala no calçamento dos Mangoióis. E até hoje nada, né? Será que agora sai, presidente? Tem...
O Mangoióis é um dos bairros mais velhos de Poções. Eu acho que deveria sair desde o governo de Otávio, de Oripe, de Tongô. Todo mundo saiu no governo de ninguém. Na verdade, ninguém tem mérito nenhum em relação aos Mangoióis. Nem o que passou, nem o que está aí. Agora me dedo que tem que buscar um recurso para fazer o Mangoióis, porque é um bairro tão sofrido, um bairro antigo. A questão do esgotamento, nós buscamos na ordem de 250 mil, deve chegar ano que vem. Eu me preocupo mais com o esgotamento, porque nós temos que calçar um bairro sem esgoto. Primeiro fazer o esgotamento, mas depois o calçamento. Evidentemente que nós estamos conseguindo esse recurso, essa verba que deve chegar ano que vem, para o governo sanitário, e no ano seguinte pedir um recurso para que volte para calçamento.
Vamos trabalhar para isso. Ouvinte Sandra está dando a opinião dela sobre a PEC, que se for aprovada vai esticar um pouco a eleição para unificar. Ela está dizendo que já pensou este prefeito de Poção ficar mais 2 anos, misericórdia. A outra ouvinte está dando a opinião dizendo que está difícil viver com o prefeito que só governa para os seus, mas como vi sobre a PEC, não pode mais reeleger o prefeito nem vereador. Então, será uma oportunidade de fazer uma limpa nesses vereadores. Sanguessuga de Poções, mesmo que vamos sofrer muito, mas vai valer a pena. O senhor é a favor dessa PEC, da unificação?
Fabiano, veja bem, o parecer da CCJ, ela cancela as eleições de 2020 no Congresso Nacional, mas nós temos outra matéria, que é onde Rodrigo Maia, o presidente do Congresso, ele alega que é inconstitucional e não colocará em votação. Então, nós não podemos dizer que passa, que não passa, está se queda de braço entre alguns deputados e a CCJ, e vamos ver o que vai dar lá. Para mim, eu acho o seguinte, que se tivesse a eleição de 2020, para mim estaria bom, se prorrogasse, para mim estaria bom, por posições terá de escolher quem quiser para governar, tanto no legislativo como no executivo. Nós estamos muito tranquilos em relação a isso. E o povo decidirá, né? O deputado vai decidir se prorrogará. Mas na minha visão, na minha leitura que eu faço, eu pessoalmente, Davi Soares, eu acho que não passará o projeto para a prorrogação das eleições. Eu acho que as eleições acontecerá em 2020.
Bem, se vai o que é Matusalém, você sabe? O ouvinte disse, né? Que se derrubar a PEC da... se tem uma PEC aí que é para ver o fim da reeleição para vereadores, será o fim do vereador Matusalém. Não. Mas Matusalém foi um personagem bíblico que viveu muitos anos. 969 anos.
Vida prolongada. Ele quer se referir a um mandato prolongado?
Transferindo para vereador, está falando de vereadores que têm muitos anos, né, de mandato. Presidente, até quinta-feira que vem, presidente.
Lembrando que essa PEC, se ser aprovada, ela não entra vereador.
Não interfere, não. É só para o executivo.
Bom dia, dizer a vocês mais uma vez um abraço, muito obrigado, um feliz fim de semana ao nosso povo poçoense, e se Deus quiser, quinta-feira estaremos aqui de volta. Bom dia, presidente. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Sivaldo.
Bom dia,
povo compreensível de Poções. Grande abraço.
As vésperas da festa do Divino e mais um capítulo dessa novela, que toda festa acontece a mesma coisa, que é a respeito dos músicos da terra, né? Aí no WhatsApp, discussão de que serão contratados apenas 16 e querem que amplie essa lista de contratação. Qual a sua opinião? O que, é que você está sabendo a respeito disso?
Veja bem, Fabiano, nós recebemos no gabinete, na segunda-feira, alguns músicos, que até nós conhecemos vários deles, que toca desde o tempo do governo de Almino Viana, o tempo de Toigordo. Muitos daquilo eu já conheço, e chegaram até a Câmara não dizendo que está tendo problema para a contratação deles. Eu acho que são na ordem de 48 músicos, me parece, que tem na cidade, que tocam, né? Eu acho que a prefeitura deveria valorizar esses músicos, independente de como são como é a estrutura deles, mas deverão valorizar, porque são filhos da terra, são filhos da cidade. E a festa do Divino é uma época de a gente se comemorar e também dar oportunidade a esses artistas da terra, onde eles vão pegar um público vamuloso, que eles querem se apresentarem. E por essa razão, a gente fizemos até algumas matérias, pedindo ao prefeito que coloque esses músicos para se apresentarem. As festas são quase 5 dias de festa e tem um tempinho para cada um. Eu acho que é muito justo, porque do governo de Almino, do próprio Tonho Saudoso, Tonho Gordo, todos tocavam, né? E é preciso e é justo que toque, onde a prefeitura apresenta um avalanche de quase 700 mil o custo de uma festa dessa. Não é possível que não pode contratar 48 músicos da nossa cidade, que fica muito barato. Eu acho que se desse para cada um na ordem de R$1.000, seria 48 mil. Mas temos aí que é daqui, está levando 5 mil em um cachê, outro leva 500, aí foi justo. Acho que deveria pagar todos igualitado, porque todos são quase o mesmo nível de tocar. Por essa razão, eu acho que deveriam contratar os músicos, a gente estamos pedindo, e que for depender do aval da presidência da Câmara, é que toque todos os artistas de poções, são 48, dá para tocar. Tem espaço.
Mas são 200?
Não, fui informado que são 48.
Né? Agora diz que tem 48. Gente que informa a banda na última hora, né?
Não, esses 48 bandas, Sivaldo...
Registrado hoje, tem.
Registrado, sim. Ela já toca... Nossa, associação de 48. Música. Ela já toca desde o tempo de Almino. Uhum. 48. Não, tem 200 que estão querendo tumultuar, mas que se apresenta mesmo.
48,
é 48, né? Não 16, porque 16 nunca tocou 16. Eu acho que a prefeitura coloca todos para se apresentarem, eu não bote nenhum. Bem, é justo que tira uma parte, deixa outra parte fora.
O ouvinte disse para deixar a coisa mais justa, ele até lhe propõe esse projeto aqui, que fazer uma etapa classificatória para ver quem que vai tocar, para ver quem vai tocar no inferninho, que é a área que diz que ninguém quer tocar, ou no palco principal. Depois vou lhe passar esse projeto. Sim, Vossa Santana tem pergunta.
Tem pergunta relacionada à emenda de pavimentação. Tem uma emenda para pavimentação do Alto da Vitória e também pavimentação do bairro Urbis. Essa emenda foi perdida? Existe um tempo, há um prazo para execução? Se não executar, perde a emenda, presidente?
O nosso deputado Antônio Brito colocou a emenda na ordem de 1.160.000 para o Alto da Vitória, onde ele botou essa emenda do deputado, foi um pedido do nosso mandato, e foi no governo de Luciano, no final do governo de Luciano Mascarenhas. Luciano Mascarenhas largou, deixou-se o governo, passou-se para o prefeito Otto, onde Otto licitou, fez os trâmites legais, e uma empresa que ganhou a licitação, ela não teve a competência de executar a obra toda, ela executou na ordem de R$300.000, e ficou para trás R$760.000, que praticamente podemos dizer que o prefeito que entrou, Leandro Mascarenhas, há 2 anos e meio, não correu atrás, não se movimentou, e tudo indica que esse recurso nós perdemos. E aí foi por conta da incompetência da prefeitura, por não ter corrido atrás e fazer os trâmites legais, e deixou de escapar uma emenda que foi colocada para o deputado Antônio Brito. O deputado fez a parte dele. Se o prefeito não fez, paciência. Porque as emendas são claras, né? O deputado coloca a emenda a pedido do vereador, a emenda sai, fica tudo certinho, mas se o prefeito não fazer a parte dele, a parte burocrática, de licitações, etc, etc, perderá. Então, se o prefeito não fez, aí nós perdemos praticamente um recurso oriundo do Ministério da Cidade, na ordem de 1.160.000, e que o prefeito Otto não conseguiu executar R$300.000.
Então, o Alto da Vitória e Urbis pode ficar sem pavimentação por conta disso, né?
A Urbis também poderá ficar sem pavimentação por conta disso.
Que independentemente de qual foi o autor da emenda, o maior beneficiado é o povo, né, presidente?
Claro, nós temos uns bairros penosos, como é o caso da UBS, que já há muitos anos precisam de ser pavimentadas, e o recurso chega e o prefeito não tem a competência de fazer os trâmites legais para se aproveitar esse recurso. Aí fica difícil. Já alegam que o prefeito não tem recurso. Como o recurso chega, não tem a competência de executar. Como é complicado.
Seria o caso de o senhor estar na oposição hoje?
Fabiano, eu acredito o seguinte, que a emenda foi do meu deputado. Eu acho que quando as emendas chegam, independente de A ou B, tem que ser executada, né? Não interessa quem está botando, quem está colocando. Inclusive, vamos comentar no próximo bloco a respeito da emenda do Primavera, que já está me preocupando. Não vou comentar sobre isso, vou dizer em que pedal já está esse recurso e essa emenda.
Ok. Vamos falar também sobre o bairro, a Rua de Mongoiós, que é a Primavera, né?
Uhum.
Rua de Mongoiós, eu teve em Brasília, é pauta para o próximo, e inclusive foi buscar uma emenda, e a gente quer saber se a prefeitura que na ocasião também anunciou que iria pavimentar. Você já começou as obras, daqui a pouquinho, tá
bom?
Ainda
tem pergunta aqui relacionada aos PSFs, né? Muita burocracia nos PSFs e o povo pergunta.
Presidente Davi Soares, o senhor esteve em Brasília buscando a emenda para a rua de Mangonhós. O pessoal vive uma realidade cruel lá. Mas, na mesma ocasião, a prefeitura anunciou que já iria começar os trabalhos de pavimentação. Já começou esses trabalhos?
Veja bem, Fabiano, nós estivemos em Brasília e lá nós solicitamos de Antônio Brito uma emenda na ordem de R$250 mil para que seja feito o esgotamento sanitário do Mangonhós. Evidentemente que a emenda foi combinada e prometida pelo Antônio Brito este ano. E dizendo que nós temos a parte burocrática, que a emenda quando sai em um ano, ela só chegará no ano seguinte, não chega no mesmo ano. Mas o prefeito, quando viu a emenda vinda a pedido de Davi Soares a Antônio Brito, ele disse, né, o vereador dele disse na Câmara, que já ia antecipar esse esgotamento sanitário dos Mangonhós e começar na segunda-feira seguinte, que já tem mais de 2 meses, e até agora não começaram nada. E também foi dado também na ordem lá, um pedido nosso também, uma ordem de R$50 mil, para fardamento para os guardas municipais de Poções, onde foi confirmada a ordem de R$50 mil. Evidentemente que colocará este ano e virá um recurso ano que vem. O prefeito também saiu na frente, antecipando que ia dar esses fardamentos logo. Evidentemente que deu a cada guarda só uma farda.
Uma farda só?
Uma farda não dá para o guarda trabalhar a semana toda no mês.
E dá para usar a semana toda?
Você deu uma farda, antecipando assim, para sair na frente, o recurso virá ano que vem. E aí os guardas pegaram só uma farda, porque ele vai ter que ficar com a farda o mês todo. Tinha que dar pelo menos 2 fardas.
E parece que deu certo, né? O presidente foi buscar essa emenda e aí rapidamente conseguiram ainda.
Puxou essa iniciativa, né?
Tem mais. Agora, desde quando o Leal, sua prefeitura, nunca deu um par de coturno aos guardas municipais. Depois que eu peguei essa emenda, eu fui buscar em Brasília, ele para antecipar, para dizer que foi mérito dele, antecipou e deu uma. Quer dizer, de qualquer maneira, nós provocamos para que desse pelo menos ação. Mas não tinha dado nada como nunca deu.
Exatamente. Olha o áudio da ouvinte falando sobre a situação da saúde do município.
Aqui é a moradora do bairro Primavera. Eu estive ouvindo hoje Jorge Luiz, secretário de saúde, falando na Rádio Liberdade. E ele falando que o povo está usando de politicagem, de política. A gente não está usando nada de política, não. Apenas a gente, lá na fila, sofrendo debaixo de sol e chuva, chamamos Lourdes do Sopão para ver o que, é que ela puder fazer por a gente, porque nosso bairro não tem vereador. A gente temos que buscar pelo vereador também para, nessas horas, ajudar a gente no nosso bairro aqui.
Bem, essa questão aí de cada vereador ter o seu território, e às vezes o pessoal está sofrendo. Questão da saúde, alguns PSF, o senhor já obteve resposta do secretário de saúde?
Nós conversamos com o secretário de saúde e ele nos garantiu que está em contato com alguns médicos para repor a falta dos médicos desses postos que está acontecendo. Ele disse que já está em trâmites legais, em processamento licitatório, para repor os médicos. Nós estamos aguardando, mas já cobramos e ele já nos respondeu que está tomando providência. Em relação ao amigo disse que Primavera não tem vereador, a gente tem trabalhado incansavelmente no Primavera. Nós já colocamos várias feiras de saúde, nós estamos aqui em mãos com a emenda na ordem de R$400 mil para fazer a praça ao lado do posto de saúde Antônio Joaquim Soares, a colega do meu pai, onde também nós já temos emendas para os mongoiós. E nós estamos trabalhando, nosso gabinete é aberto o dia todo para atender as pessoas. Evidentemente nós não conseguimos resolver tudo, porque às vezes as pessoas querem que resolve tudo e tudo nós não podemos. Mas na medida do possível, nós estamos atentos, estamos no gabinete atendendo o povo, tanto da cidade como do bairro.
Presidente, o senhor está com essa emenda aí, que o senhor buscou junto ao deputado Antônio Brito, para o bairro Primavera, a emenda de uma praça, né? O senhor acredita que, mesmo o senhor na oposição, o Poder Público Municipal vai executar essa emenda?
Esta emenda foi pedida no meu mandato ao deputado Antônio Brito, a emenda para que seja feita a praça ao lado do posto de saúde, ao lado do Pedro Cunha. Já estou aqui em mãos com as contas do banco já abertas, apto a receber o recurso. Nós já estamos praticamente com 90% tudo pronto. Evidentemente que a prefeitura tem que entrar agora com um projeto que ele tem a engenharia para fazer e executar a obra. A gente fez a minha parte, a gente buscamos o recurso, moramos no bairro e na condição de vereador eu não posso executar a praça. Eu sou vereador, não sou prefeito, mas a minha parte de buscar as emendas, buscar o recurso, eu fiz. Agora caberá o prefeito executar. Eu espero que executa, porque a praça não é de Davi Soares, a praça é do povo. Uhum. Eu não moro na praça e não sozinho uso a praça, quem usa a praça é a população. Então eu espero que execute a obra e ofereça ao povo aquela praça que foi tão difícil para buscar esse recurso.
O ouvinte Jorge está dizendo que desde o governo do ex-prefeito Almino, que era para ser calçado os Mangoióis, ou seja, desde o governo do Almino, se fala no calçamento dos Mangoióis. E até hoje nada, né? Será que agora sai, presidente? Tem...
O Mangoióis é um dos bairros mais velhos de Poções, eu acho que deveria sair desde o governo de Otávio, de Oripe, de Tangô, todo mundo saiu no governo de ninguém. Na verdade, ninguém tem mérito nenhum em relação aos Mangoióis. Nem o que passou, nem o que está aí. Agora me dedo que tem que buscar um recurso para fazer o Mangoióis, porque é um bairro tão sofrido, um bairro antigo. É, a questão do esgotamento, nós buscamos na ordem de 250 mil, que deve chegar ano que vem. Eu me preocupo mais com o esgotamento, porque nós vamos calçar um bairro sem esgoto. Primeiro fazer esgotamento, mas depois o calçamento. Evidentemente que nós estamos conseguindo esse recurso, essa verba que deve chegar ano que vem, para o governo sanitário, e no ano seguinte pedir um recurso para que volte para calçamento.
Bem, vamos trabalhar para isso. Ouvinte Sandra está dando a opinião dela sobre a PEC, que se for aprovada vai esticar um pouco a eleição para unificar. Ela está dizendo que já pensou este prefeito de Poções ficar mais 2 anos, misericórdia. A outra ouvinte está dando a opinião dizendo que está difícil viver com o prefeito que só governa para os seus, mas como vi sobre a PEC, não pode mais reeleger o prefeito nem vereador. Então será uma oportunidade de fazer uma limpa nesses vereadores, sanguessuga de Poções, mesmo que vamos sofrer muito, mas vai valer a pena. O senhor é a favor dessa PEC, da unificação?
Fabiano, veja bem, o parecer da CCJ, ela cancela as eleições de 2020 no Congresso Nacional, mas nós temos outra matéria, que é onde Rodrigo Maia, o presidente do Congresso, ele alega que é inconstitucional e não colocará em votação. Então nós não podemos dizer que passa, que não passa, está se queda de braço entre alguns deputados e a CCJ, e vamos ver o que vai dar lá. Para mim, eu acho o seguinte, que se tivesse a eleição de 2020, para mim estaria bom, se prorrogasse, para mim estaria bom, por imposição de terá de escolher quem quiser para governar, tanto no legislativo como no executivo. Nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Uhum. E o povo decidirá, né? O deputado vai decidir se prorrogará. Mas na minha visão, na minha leitura que eu faço, eu pessoalmente, Davi Soares, eu acho que não passará o projeto para a prorrogação das eleições. Já as eleições acontecerá em 2020.
Bem, se Valquer Matusalém, você sabe, o ouvinte disse que se derrubar a PEC da. Se tem uma PEC aí que é para ver o fim da reeleição para vereadores, será o fim do vereador Matusalém. Não. Mas Matusalém foi um personagem bíblico que viveu muitos anos. 969 anos.
Vida prolongada. Ele quer se referir a um mandato prolongado?
Transferindo para vereador, ele está falando de vereadores que têm muitos anos, né? De mandato. Presidente, até quinta-feira que vem, presidente.
No bando que essa PEC se ser aprovada, ela não entra vereador.
Não interfere, não. É só para o executivo.
Bom dia, dizer a vocês mais uma vez um abraço, muito obrigado, um feliz fim de semana ao nosso povo poçoense, e se Deus quiser, quinta-feira estaremos aqui de volta. Bom dia, presidente.